Este é o programa Porto de Encontro, um espaço de responsabilidade da administração do Porto de Aveiro na Terra Nova. Nesta emissão, reportamo-nos ao último capítulo gastronómico da Confraria do Bacalhau. Álvaro Garrido, consultor do Museu Marítimo de Ilhavu, lembrou na sessão deste ano, no passado mês de janeiro, que a pesca é retratada como um pilar da ligação secular de Ilhavu ao mar, mas também o consumo de bacalhau é tido como referência nessa matriz cultural pela forma como se processava a alimentação. A confraria faz a ponte entre os dois mundos e o economista do Centro Universitário não esconde que se trata de uma associação muito feliz. As narrativas mais extraordinárias da Faina Maior estão guardadas no Museu Marítimo de Ilhavu. É o testemunho de Álvaro Garrido que partilhamos nesta emissão Porto de Encontro.
Cabe a honra de juntar algumas palavras àquelas imagens belíssimas que vimos no filme The White Ship, cujo protagonista principal, muito justamente, é o seu capitão Vitorino Ramalheira, a quem presto também a minha homenagem. Quero apenas sublinhar ou fazer aqui um brevíssimo conspecto histórico sobre este fenómeno cultural da pesca do bacalhau. Disse a senhora Presidente da Federação das Confrarias, e muito bem, que o fenómeno do bacalhau é uma herança cultural. Esse é o conceito certo, não é apenas um património material e imaterial, é uma herança cultural de Ilhavu, do país. Ilhavu é uma espécie de micropátria que funde e sintetiza a identidade marítima dos portugueses e que tem na aventura humana da pesca do bacalhau o seu grande referente patrimonial. Por isso, visitem o Museu Marítimo de Ilhavu, onde esta história e memória está muito bem representada, como não está noutro lugar. É muito importante evocar os primórdios desta história e reparem que em Ilhavu e no país nós tendemos a evocar o caráter lendário da pesca do bacalhau, porque na verdade é o património mais saliente, onde residem as narrativas mais extraordinárias, com peripécias humanas fabulosas, como ouvimos do capitão Vitorino. Mas, na verdade, esta herança cultural, resiliente, espessa, é mais do que isso. E há uma memória simbólica, um património imaterial, difuso em todo o país, transversal à sociedade portuguesa, relativa ao bacalhau como tradição cultural de consumo, como tradição gastronómica. E é na conjugação desse património lendário da pesca transatlântica do bacalhau com o consumo multissecular de bacalhau seco e bacalhau salgado seco, que reside a herança cultural do bacalhau. Tudo isto começou, pelo menos nos séculos XV e XVI, com as primeiras viagens de navegadores portugueses à Terra Nova dos Bacalhaus, à Península do Labrador também, que deu no achamento dos bacalhaus, ou seja, do bacalhau do Atlântico como fonte de proteína animal, que foi achada ou descoberta não só pelos portugueses, mas pelos bascos, a quem presta homenagem, que aqui estão, pelos franceses da Bretanha e mais tarde da Normandia, ou seja, foi o movimento de descoberta transatlântico a partir dos portos do sul da Europa em busca do bacalhau. Documentadamente, portugueses, houve navegadores de Viana da Foz do Lima, como então se chamava, os Cortes Reais dos Açores, na viragem do século XV para o XVI, chegaram lá comprovadamente. Não sabemos, hoje está de uma certa forma na moda recuar-se ao século XI, a prática da pesca do bacalhau por portugueses, não há nenhum indício de que assim tenha sido. Havia um consumo já transversal da Idade Média de bacalhau salgado seco ou bacalhau seco em Portugal, que era naturalmente importado e permutado por sal e por exportações de ferro para a Europa do Norte. Depois, ao longo do século XVI, do Porto de Aveiro, por exemplo, partiram naves a pescar bacalhau, e é disso o exemplo, o testemunho do negócio já importante, o facto do rei Dom Manuel, em 1506, ter mandado cobrar o dízimo sobre o bacalhau que entrava nos portos portugueses. Não apenas pescado por navios portugueses ou armados em portos portugueses, mas também o bacalhau importado. E é nesta dialética entre produção nacional, ou seja, pesca e conservação e importação, que reside o fenómeno do bacalhau. Ao longo do século XVI, Portugal chega a enviar, cresce, ou há indícios disso, chega cerca de 60 navios à Terra Nova. Poucas vezes iam à Península do Labrador, à Groenlândia só começarão a ir a partir de 1930, em pleno século XX, E, na verdade, há uma pesca, há uma procura da pescaria, há um fenómeno do reino, embora a coroa não se tenha interessado muito por este negócio, porque o maná dos deuses estava nas especiarias do Oriente, estava no ouro do Brasil, estava noutras rotas transatlânticas. Em todo o caso, o anchamento da Terra Nova de Bacalhaus por navegadores portugueses, açorianos mais concretamente, esteve relacionado com aquelas tentativas de achar a contracosta das Índias navegando para o oeste, ou seja, ao engano, como Cristóvão Colombo, bem sabemos. Ao longo do século XVI, a pescaria foi importante, mas nunca sobrepôs as quantidades de bacalhau importado, cresce, embora não tenhamos números muito exatos, e a partir daí nós tornamos-nos grandes importadores. Ou seja, os mercadores ingleses, britânicos, nas praças de Lisboa e do Porto, ainda hoje os maiores mercados urbanos de bacalhau salgado seco no mundo, é muito interessante, provocaram um hábito cultural do consumo que as prescrições católicas de jejum e de abstinência ampliaram desde essa altura, em especial depois do Concílio de Trento. E durante os séculos XVII, XVIII e XIX, sobretudo depois da União Ibérica até 1830-1835, os pescadores portugueses, os armadores portugueses, basicamente, e tanto quanto se saiba, não pescaram um bacalhau. Ou seja, somos grandes importadores, grandes consumidores, e há testemunhos eloquentes na pintura e nas artes portuguesas de um consumo transversal de bacalhau seco e salgado seco, nomeadamente num quadro belíssimo de José Fadóbides, de 1688, século XVII, segunda metade. Durante o século XVIII, o bacalhau é um alimento transversal. Se virmos as listas das misericórdias, dos hospitais, a literatura em geral, o teatro, os livros de cozinha que começam a generalizar-se no século XVIII e começam a formular uma elaboração culinária do bacalhau na viragem do século XVIII para o século XIX, verificamos que ele já era, há muito tempo, objeto de um generalizado consumo socialmente transversal. Os pobres comiam no menos, mas todos o comiam. O mito do fiel amigo, essa parábola do fiel amigo que nós evocamos e que a Confraria do Bacalhau tantas vezes evoca, é do século XIX. Ou seja, o bacalhau como alimento popular que não falta na mesa, que é a chave da alimentação e das proteínas animais, é uma parábola do século XIX. Encontramos a expressão fiel amigo pelas primeiras vezes naquelas cantilenas do enterro de Judas, no sábado da Aleluia, o enterro do bacalhau, que ainda hoje se faz como ritual pagão de religiosidade popular em algumas aldeias, e depois ele generaliza-se ao longo do século XIX. Entretanto, os portugueses retomam a pesca em 1835, vão por aí fora, começamos a produzir em média 10% do bacalhau que consumíamos, e depois vem a grande campanha do bacalhau, um programa de substituição de importações, debaixo de uma lógica autárcica de tipo fascista, promovida pelo Estado Novo, com um modelo protecionista muito eficaz do ponto de vista da substituição de importações, que vai de 1934 a 1974. Na verdade, é durante esse período que a pesca do bacalhau, o consumo, o comércio, o negócio, todas as dimensões da cultura do bacalhau se fundem com a nação, não só por razões de propaganda, mas pela expressão que a pesca tinha nos portos a nível local, regional, e como epopeia nacional, que é muito celebrada pelo Estado Novo, como sabem, sobretudo naquele ritual extraordinário da bênção dos bacalhoeiros, cujas imagens vimos ou entrevimos no filme The White Ship, e depois há o período de declínio da queda a partir de 1974, coincidente com o fim do Estado Novo, mas sobretudo com as mudanças de direito do mar, que provocam grandes restrições no acesso aos recursos nas águas da Terra Nova, da Groenlândia, obrigando os armadores a demandar outros pesqueiros. Conhecemos a história do declínio, conhecemos as razões dessa perda de expressão da pesca do bacalhau, mas sabemos muito bem que na tradição alimentar do país, o bacalhau continuou a manifestar uma resiliência enorme. Hoje, até se revigorou enquanto símbolo de identidade portuguesa por causa do crescimento do turismo. O bacalhau hoje está na moda nos restaurantes de Lisboa e não só, e é seguramente o principal símbolo identitário português. Nunca se fez um inquérito à identidade portuguesa, mas se o fizéssemos, seguramente o bacalhau seria o primeiro símbolo da identidade portuguesa, e é muito importante preservar, socializar, renovar este património espesso e socialmente transversal que tem no imaterial a sua dimensão principal. Quer na memória social da pesca, que aqui em Ilha tem a sua expressão mais eloquente e mais poderosa, por razões óbvias, quer na dimensão imaterial da tradição alimentar do consumo de bacalhau, que tem na confraria do bacalhau o seu símbolo e o seu ator principal de preservação.
Álvaro Garrido, na última edição do capítulo gastronómico da confraria do bacalhau. Este foi o programa Porto de Encontro, na Rádio Terra Nova.